Aí eu queria que você falasse um pouco mais desse conjunto de sites que você tem. Eu acho que o mais interessante, assim, né, são sites, são dos maiores da Microsoft global. Isso é muito legal, porque ele está entre os maiores lá. Uma audiência muito grande, né? Mexendo com política, com celebridade, etc. Eu queria falar como é que é teu dia a dia, essa rotina de você antigamente ficava nas passarelas e agora você está 12 horas enfurnada no computador, fazendo ali, vendo os algoritmos e vendo como é que estão as publicações.
Hoje em dia a gente já é, né, um pouco um mundo paralelo. Essa rede social, a forma como a gente se preocupa se alguém deu like ou se alguém que você está saindo deu like, alguém, é tudo muito digital. Né? Os sentimentos são digitais e por isso mesmo que conversando sobre esse modelo de negócios, a gente percebe que hoje em dia isso já é o presente. Né? As pessoas têm sentimentos e comportamentos no mundo digital que são apenas daquele mundo digital. Sendo bem sincera, eu gosto de falar aquilo que as pessoas sabem, mas comentam um pouco. Não sei se é por medo, por medo talvez de represália, por julgamento, mas se fosse para fazer uma questão de produção de conteúdo, ou que todo mundo hoje produz conteúdo, né, na internet, ou em filme, ou streaming, seria para falar o que pouco se fala, mas muito se vive, que é a parte que não se comenta muito, mais pesada, digamos, aí da indústria do entretenimento, da indústria da moda.
Future Hacker. Life. Path. Future.
Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui a honra de receber a Camila Alves. A Camila é formada em artes cênicas, administração de empresas e ciência da computação em Harvard. Ela trocou a glamouroso mundo da moda, das passarelas e do jet set internacional para fundar uma rede de sites sobre entretenimento, política, esportes e economia. Ela junto à Microsoft, né? Ela é uma das principais parceiras globais da Microsoft. O site se chama Jets, Pipe, M5 Sports e 711 Next, que na verdade é o último lançamento aí. Eles estão em mais de 22 países e exatamente esse 711, que é um dos projetos mais ousados que ela está criando, que vai ser agora, está sendo agora em 2024. Bem, além de conteúdo, plataforma de negócios, embarca também agora no mundo de AI, criando um novo conceito de interação entre usuários e inteligência artificial, onde clientes poderão interagir com a versão AI de sua celebridade, atleta ou influenciador favorito. Bem-vindo, Camila, ao Future Hacker.
Prazer estar aqui com você, André. Obrigado pelo convite.
Vamos lá, Camila. Eu acho que assim, né, a virada da sua carreira assim, é uma coisa realmente surpreendente e muito intrigante, né? Então saiu do glamour internacional, da moda, né, do jet set, etc., para mergulhar nos algoritmos. Por quê e como foi essa mudança?
Essa mudança foi gradativa. Eu, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu morava já em Los Angeles e já tinha feito alguns filmes em Hollywood, entrevistava muitas celebridades no red carpet em LA. E eu vi que esse contato com algumas pessoas que tinham necessariamente um difícil acesso era algo que podia se formatar um negócio a partir desse contato direto, conhecendo jet setters, conhecendo top models, atrizes. E foi aí que eu tive a ideia de criar o Jets, onde a gente inicialmente formatava entrevistas exclusivas com essa celebridade, com o jet setter, e propagava principalmente aqui no Brasil. Depois a gente foi escalando para o mundo e foi também abrindo a linha editorial.
Legal, vou dar um disclaimer aqui, porque eu era do IG, era o presidente do IG há 10 anos atrás, e aí foi ali que eu fui o padrinho do projeto.
Você foi e é um dos mentores do projeto, foi o primeiro realmente que apostou nisso e escutou em primeira mão e eternamente grata junto com a equipe.
Não, aí você fez justo, foi só um empurrãozinho, agora você foi para o mundo aí. Vamos lá, até para falar um pouquinho desse mundo, né, glamouroso, teoricamente glamouroso, né, que a gente vê, mas eu queria saber assim, um pouco os bastidores, né, o que, que efetivamente desse mundo, desse que teoricamente te incomodou, ou que te motivou exatamente a sair desse mercado para ir para o mercado dos algoritmos, né, de conteúdo, de plataformas, etc.
É engraçado que você menciona o glamour, assim como muitas pessoas que talvez não tenham convivido tanto na área de entretenimento. Eu morei 10 anos entre Los Angeles, Nova York, Europa também, e tanto na área de moda quanto na área de acting, o assédio é muito constante. Na minha época, uns 20 anos atrás, não existia tanto a rede social, não existiam os movimentos Me Too. E homens, mulheres, bastante novos, assim, a gente sofreu muito assédio, né? Então, esse medo de represália e falar sobre isso era algo que me incomodava muito e realmente foi um dos motivos de eu ter querido sair de uma indústria que eu adoro, que é a indústria do entretenimento, e talvez migrar, que foi uma forma que eu encontrei de ainda assim trabalhar com essa indústria, mas não sendo eu o produto. Ter um pouco mais de controle sobre o trabalho que está sendo feito sem ser eu o foco, digamos. Era como eu me sentia mais confortável, justamente por essa questão de assédio.
Camila, deixa eu fazer uma pergunta bem assim, não é delicada, mas assim, você vê o que aconteceu com a Ana Hickman, né, com o diverso aí. O que acontece? O assédio aumentou ou que agora, efetivamente, os spots estão nesse tema?
Olha, se aumentou, eu acho difícil, porque ele é constante. Agora, o que existe é a propagação das notícias, né? É muito mais fácil hoje você ter algum problema em chegar na rede social, expor esse seu problema e começar a debater ele. Existem vários movimentos ao redor do mundo e mídia falando sobre o Weissen e alguns produtores de Hollywood, em outras emissoras, inclusive nacionais também, que atrizes sofrem assédio, cantores sofrem assédio de labels, de gravadoras. Eu acho que hoje existe mais um medo, né, das pessoas serem expostas, mas eu não acho que diminuiu, não, e nem que aumentou. Eu acho que essa cultura ainda do poder, principalmente nessa área de entretenimento e do assédio, porque são, não sei, talvez pessoas muito novas, pessoas que têm, sei lá, carisma ou alguma coisa que eles veem, né, nessa indústria que faz com que essa cultura permaneça de assédio. E ela é assim. Tanto que quando eu migrei para a área de tecnologia, foi um novo mundo para mim. Eu falei assim, uau, nossa, agora as pessoas... Eu vou a uma reunião e a reunião acontece. Não é tipo, ah, vamos jantar, vamos almoçar, que horas... Isso não é trabalho, né? Cruza muito essa linha na área de entretenimento.
Eu tô interessante, que assim, na verdade, você abriu mão desse mercado por assédio, né? Quer dizer, por assim, óbvio que você foi para um novo mundo, mas assim, foi o que te motivou a não querer mais ter que viver esse ambiente aí, né?
Foi. Foi exatamente isso. Eu achava que trabalho é trabalho e você não é obrigado a almoçar, nem a jantar, nem a agradar ninguém fora do seu horário de trabalho. E ter que se cogitar de um empresário que eu tenho que namorar tal pessoa ou que eu deveria atender tal pessoa e ir para um jantar, que eu tô lendo um roteiro de filme, mas antes eu tenho que encontrar com um produtor em Los Angeles para tomar um café ou, de repente, uma leitura final com um diretor que no ano anterior tinha vencido o Oscar e depois vamos almoçar, isso não fecha. Então, esse foi o motivo realmente de eu estopar nessa indústria.
Existem situações, assim, publicáveis dos bastidores que você nunca falou, assim, teoricamente, publicamente?
Existem várias situações. Essas até que eu mencionei agora, de eu estar lendo um roteiro já na fase final em Los Angeles, num estúdio em LA, e o diretor querer sair para almoçar e depois eu saber que o filme está entre eu e uma outra atriz e eu ver, através da imprensa, que a outra atriz começou a namorar esse diretor e foi ela a pessoa que de fato fez o filme, que estava entre duas pessoas. Então, esse tipo também de informação desencoraja, né? Se você, não sei se você acompanha, mas quando você vê atrizes renomadas, Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Natalie Portman, falando sobre o que elas sofreram e já eram atrizes com Oscar, você imagina uma pessoa como eu, que latina, brasileira, muito nova, jogada ali para os tubarões, digamos. Era assim que eu me sentia.
Interessante. Mas assim, eu imagino que, assim, óbvio, né? Você estudou, você já tinha uma formação como atriz, formação de administração, fez depois ciências de dados. Mas você, assim, você pega essas meninas que estão hoje, né, fazendo, né, tentando a vida, né, ser atriz nesses lugares, quer dizer, qual caminho que elas têm, onde elas se apegam? Porque se o teu caso, você deu uma virada, um shift na tua carreira e foi pro outro lado. Qual é o caminho natural dessas meninas?
Eu acho que hoje em dia, principalmente até por causa das redes sociais, eu acho que existe uma preocupação maior em proteger os talentos. Não são só mulheres, não. Eu vi assédio acontecendo com muitos homens também, tá? Muitos garotos. Vi garotos chorarem em backstage de moda, porque passaram a mão nos caras, assim, é ruim. Mas eu acho que hoje em dia existe mais consciência, mais proteção por parte das pessoas, né, dos agentes, né, no caso, com esses talentos. Então, é um pouco pisar em ovos, mas assim, eu acho que está um pouco mais seguro para você. Até porque existe a internet hoje em dia, bem acessível a todos. Então, se você tiver algum problema, eu particularmente, se eu tivesse o problema que eu tive há 10, 15 anos atrás, no dia seguinte estava na mídia. Até porque eu trabalho com mídia. Né? Então, assim, acho que evoluiu nesse sentido, mas é uma indústria complicada.
Aí eu queria que você falasse um pouco mais desse conjunto de sites que você tem. Eu acho que o mais interessante, assim, nesses sites, são dos maiores da Microsoft global. Isso é muito legal, porque ele está entre os maiores lá. Uma audiência muito grande, né? Mexendo com política, com celebridade, etc. Eu queria falar como é que é teu dia a dia, essa rotina de você antigamente ficava nas passarelas e agora você está 12 horas enfurnada no computador, fazendo ali, vendo os algoritmos e vendo como é que estão as publicações, né?
É uma rotina bem mais confortável, por mais que sejam 12 ou 16 horas, já chegou a 16 horas, é minha zona, digamos, de conforto. Eu, como você mencionou, eu me formei, né, em ciência da computação. Há uns 10, 12 anos eu trabalho com isso continuamente. Gosto, adoro a indústria de entretenimento, adoro notícias, comunicação. E poder levar isso de uma forma nova, até porque as mídias hoje em dia, antes a gente estava, sei lá, 4, 5 televisões abertas e hoje em dia são milhares de sites. Ter a Microsoft como um parceiro global é importantíssimo. Também nos permitiu crescer em várias linhas editoriais, desde política, tecnologia, entretenimento. E a gente expandiu realmente. Agora a gente tem o Jets.com, formatado para entretenimento. Brasil, América Latina e Estados Unidos. O M5 Sports, que é voltado exclusivamente para a área de esportes mundiais e Olimpíadas aí. Pipe é um site de fact-checking, onde a gente vai desde a área de política até mesmo de entretenimento, lifestyle. Na época da Covid, a gente checava muito aquelas informações, né, que confundiam se cloroquina vale a pena, se aquela vacina é um one shot, dois shots. E temos aí o 111 Next, também, que é para a gente falar da economia, parte regenerativa, política também. Então, essa é mais ou menos a linha editorial que a gente tem hoje em dia. E um novo projeto da 111, que é o 111 Message, onde a gente vai estar implementando agora a parte de inteligência artificial, entrar nessa onda de inteligência artificial para levar uma nova forma de interação e, de certa forma, entretenimento, conexão entre um usuário. E, por exemplo, se você tem um atleta que você gosta muito, ou um chefe de cozinha que você gosta daquele tipo de receitas, ou uma atriz de Hollywood que você gosta em particular, um crush, você vai poder, através do AI, se conectar com a versão AI daquela celebridade, daquele influenciador. E através de vídeos, através de interações pertinente à cultura, né, ao conhecimento daquela pessoa que você almeja conversar. Então é uma coisa nova que a gente está apostando e que eu acho que tem mercado para isso e tem demanda.
Legal, mas por exemplo, o influencer, o atleta, ou a celebridade, eles participam também do roteiro desse conteúdo ou não? Ou teoricamente é um acordo com ele ou não?
A gente vai tentar fazer de ambas as formas. Para a gente abrir o leque e ter inúmeros, né, celebridades. Quando a gente está falando de versão AI, a questão de copyright, ela ainda não existe um segmento que fale sobre isso. Então a gente pode falar de Scarlett Johansson, pode falar de Cristiano Ronaldo e botar a versão AI deles para reportar nota, né, para reportar interação e conexão. Agora a gente pretende com certeza mesclar algumas celebridades que a gente vai conversar, vai formatar o business plan, para que ela também possa falar com o usuário, o que é uma coisa nova, porque se você quiser falar com algum famoso hoje em dia, é meio impossível, mas fechar uma linha de negócios onde você vai falar com a versão AI e você também vai falar com a versão original, a pessoa, eu acho que é um segmento que pode avançar mundialmente.
É interessante que você falou, quer dizer, com certeza a regulamentação deve vir, né, quer dizer, eu não sei quando. Mas assim, dos limites, né, do que pode, do que não pode, isso eu acho que é uma coisa normal, né? Normalmente sempre a regulamentação vem a cavalo, né? E a inovação vem a jato, né?
É, em TI a gente está sempre tentando disrupt os segmentos e depois realmente vem a legislação e vai-se de acordo. Mas AI é uma coisa muito dinâmica, está todo mundo tentando se descobrir, várias indústrias vão fechar, outras vão abrir. E a gente está apostando nessa forma realmente de uma rede social onde você possa interagir de todas as formas com as pessoas, até pessoas que você... Se você quer aprender sobre jurisprudência, se você gosta de determinado advogado, o leque é bem grande para a gente poder conectar e ter uma nova forma de interagir com aquele conteúdo que você gosta, com aquele tipo de conhecimento que você almeja.
É muito interessante, né? Que você está querendo, né? Como se fosse um mundo paralelo, né? É um mundo paralelo onde você fala com as pessoas que você quer, da maneira como você quer, você paga uma inscrição e aí você, né?
Exatamente isso. Hoje em dia a gente já é, né, um pouco um mundo paralelo. Essa rede social, a forma como a gente se preocupa se alguém deu like ou se alguém que você está saindo deu like, alguém, é tudo muito digital. Né? Os sentimentos são digitais e por isso mesmo que conversando sobre esse modelo de negócios, a gente percebe que hoje em dia isso já é o presente. Né? As pessoas têm sentimentos e comportamentos no mundo digital que são apenas daquele mundo digital. Parece que elas ficam entre a realidade e o digital e, sinceramente, se você vê pela rua, no metrô ou no aeroporto, a gente está o tempo inteiro aqui nesse mundo, às vezes até não interagindo com quem está do lado. Né? Então, como eu sou dessa área e amo essa área, por que não abrir para uma interação diferente do que tem sido feito e, graças ao AI, vai permitir esse tipo de tecnologia.
O que é interessante é que, assim, né, deve ter muita gente que deve querer falar com muitas pessoas, né, de celebridade, querer, no mínimo, cuidar, assim, são pessoas, às vezes, solitárias que estão querendo fazer uma comunicação. Então, eu imagino por esse lado também, né? Eu fiz uma vez uma pesquisa no Japão, assim, e que fala, assim, o quanto eles também, né, eles buscam esse tipo de coisa. São pessoas que são sozinhas e gostam de ter até abraço eletrônico, pra você ter uma ideia, né, as loucuras, né?
Então, assim, né? O Japão é bem avançado nessa área de tecnologia. Eu tava até vendo uma reportagem que tinha casas onde as pessoas, homens e mulheres, iam e tinham funcionários desse estabelecimento que o trabalho deles era apenas escutar. Escutar o que a outra pessoa tinha para falar e conversar. Esse era o trabalho deles. Pode pensar assim, é uma casa de prostituição? Não, nem é. Elas querem a atenção humana mesmo. Então, existe, obviamente, uma carência tanto em interação humana, mas também interação digital, porque está todo mundo no meio digital, né? Querendo ou não, de uma forma ou de outra. Uns gostam mais de natureza, outros gostam só de olhar, não gostam de interagir muito, outros têm aquela questão egóica de toda hora estar postando se está bem, se o cabelo está bem, mas, assim, é o mercado. E o AI vem para realmente, assim, mudar a forma de comunicação de todas as formas.
Com você já aconteceu? De pessoas querendo comunicar com você do mundo inteiro, pelo Meta, por Instagram, quer dizer, com você acontece isso?
Eu acho que isso acontece com várias pessoas, né? Várias amigas minhas eu vejo também. Mas, sim, existe bastante. Existe bastante... bastante mensagens no Instagram, no Meta. E esse foi uma das coisas que me chamou a atenção quando eu estava pensando em criar esse projeto. Eu falei assim, cara, eu sou um, né? Eu não, nem que eu queira, eu consigo, assim como pessoas com infinitamente mais mensagens, né? Eu sou desse tamanho, mas tem gente que realmente tem muito mais, homens e mulheres. Com AI dá para atender esse público e essa demanda. Esse mesmo influenciador ou empresário vai poder utilizar da tecnologia para atender o público que gosta dele e trocar, mesmo que seja fazendo um banco de dados próprio, onde ele vai colocar o input dele de forma profissional, o que ele quer falar, ou até pessoal, e conseguir monetizar, né, também, porque no final do dia isso é um business, né, isso é um negócio, tem que ter número, tem que ter faturamento de todos os lados. E não deixa de ser uma forma de entretenimento, né? Que é a nossa premissa inicial.
Agora, isso tudo ligado à pessoa, né? Uma pessoa física. Mas você acredita que Aí a gente como Future Hacker, né, sempre aquele passinho um pouco além, né, na frente, né? Você acredita que possa existir, eu acho que já deve existir, mas talvez eu não sei se é tão espalhado, mas influencers 100% digitais. Quer dizer, pessoas são criadas onde ela tem uma persona, ela tem um lifestyle, etc, que seja 100% ficção.
Sim, existe, assim, tem um caso recente de uma AI chamada, se eu não me engano, Emily, que eu percebi, né, eu tô até chutando, mas eu imaginei que ela tivesse tirado vários vídeos de TikTok de outras pessoas, aí deve ter dado um problema de utilização de imagem de terceiros, porque ela cresceu muito, tava faturando muito no Instagram, o que significa que ela tava tendo demanda, tava tendo pessoas que sabiam, né, que ela era apenas uma projeção de uma mulher sensual, e ainda assim, por algum motivo humano, as pessoas querem interagir mesmo sabendo que no final do dia elas estão falando com um robô, né? Não tem nada ali a não ser um 0 e 1. Mas no projeto 111 Message, a gente quer mesclar pessoas verdadeiras, influenciadores, atrizes, atletas, para poder ter essa troca com pessoas que eles já seguem, que eles já almejam, que eles gostariam de saber mais e principalmente interagir, coisa que hoje em dia não tem como, né? Você pode até escrever ali no comentário de alguma coisa para alguém que você gosta, mas você não vai conseguir interagir. Então é isso que eu acho que é o diferencial desse projeto.
Muito legal. E vamos lá, Camila, deixa eu falar um pouquinho de uma questão aí de, né, você que já foi, né, foi atriz, né, é atriz, né, mas na verdade não exerce hoje, etc. Você tem uma história de vida muito interessante, né? Uma história de, né, que te passou do imagina o que você já viu, né? Na moda, desse mundo afora aí, né? Eu queria saber, você pensa em fazer às vezes um projeto assim teu de narrativa assim do tudo que você passou e essa trajetória para chegar nunca. Agora junto dos Beat Bites?
É engraçado, assim, eu já conversei com algumas pessoas que sabem um pouco de algumas experiências que eu tive e elas me dão feedback que poderia ser interessante no ponto de vista de conteúdo. Talvez sim, talvez criar alguma série, algum filme sobre os bastidores e o que eu, sendo bem sincera, eu gosto de falar aquilo que as pessoas sabem, mas comentam um pouco. Não sei se é por medo, por medo talvez de represália, por julgamento, mas se fosse para fazer uma questão de produção de conteúdo, ou que todo mundo hoje produz conteúdo, né, na internet, ou em filme, ou streaming, seria para falar o que pouco se fala, mas muito se vive, que é a parte que não se comenta muito mais pesada, digamos, aí da indústria do entretenimento, da indústria da moda, até da política mesmo, né? Eu não sou de política, apesar de gostar bastante. É quase que, tipo, personas, né? A gente tá aqui falando e comentando de um jeito bastante engessado, quando na realidade não é bem assim que ocorre no backstage. Tem business, né? O que me interessa mais é aquilo que tá pouco divulgado.
Puxar as teus pretensões políticas que você falou. O que são essas pretensões políticas? É um pouco você pegar exatamente esses pontos aí mais nevrálgicos, assim, esses pontos mais delicados e tentar botar mais foco a isso e trabalhar com uma agenda para mudar esse contexto? É esse o...
Política, assim, todo mundo, né, fala de política e fala assim, ah, eu não gosto de tal e tal político, mas se não gosta, acho que tem que tentar mudar e não tem outra forma de você mudar, a não ser votar ou se candidatar. Eu particularmente, eu acho, minhas questões pessoais são mais voltadas para o lado da mulher, né? Eu acho que em 2024, eu trabalho com notícias, então vejo notícias principalmente ruins o dia inteiro, você vê que uma mulher é morta no Irã, porque não utilizou um véu correto na cabeça, e tem-se a desculpa, porque isso não é normal, de que aquilo é uma questão cultural de religião, não. Religião pede-se respeito por tal e tal religião, antes tem direitos humanos, né? E toda hora a mulher é colocada como um objeto, crianças não podem estudar no Afeganistão, uma mulher, falando, né, do feminino, não pode celebrar uma missa. Sempre tem uma desculpa, né? E eu acho que 2024 você não tem mais, tem que debater, sabe? A parte de religião, a parte de cultura... posicionar as mulheres para serem mais fortes também, para correr atrás, para aprender a tomar não, para ser rejeitada. Por exemplo, exército. Sou contra droga, contra a guerra, mas onde já se viu, só os homens vão para a guerra. Sei que tem alguns países que não é assim, Israel. Mas, assim, fortalecer o feminino e posicionar a mulher como igual, independente de religião, independente de cultura. Essa seria a área que eu gostaria de trabalhar.
Não, e é interessante que, assim, se a gente pegar na indústria que você veio, é mais ainda latente isso, né? Quer dizer, a confusão, assim, de, né, uma modelo, então ela tá querendo alguma coisa. Quer dizer, é um estereótipo que é tão terrível. Imagina uma menina que quer trabalhar, meu, na boa, a menina quer fazer moda, quer ir pra passarela, quer dizer, e ela é estereotipada como uma menina que, teoricamente, tem que fazer alguma coisa pra conseguir. Quer dizer, eu acho que, assim, só na área que você veio, esse já seria um belo de um pleito, né, cara? Assim, de não subestimar uma inteligência de uma menina que tá querendo ser atriz, cara, numa boa. Ela tá querendo exercer o papel, tá querendo sair com o diretor, cara, entendeu, né?
Exatamente, é bem colocado isso. Assim, talvez eu tenha até sentimentos com relação a isso por eu ter iniciado isso com 16 anos, mas, de fato, me incomoda você ser julgada ou pré-julgada por questões estéticas e ser invalidada ou subjulgada como uma pessoa que está querendo ali provocar porque você está com o cabelo de tal forma ou com uma roupa de tal forma. Isso está errado. E realmente existe um peso maior, obviamente, com mulheres, né? Então, acho que hoje em dia a gente trabalha com tanta informação, o mundo está tão dinâmico. Eu acho que está na hora de dar uma equalizada mesmo nos gêneros. Não só nos gêneros, tem questões raciais, tem questões de LGBT, mas, assim, basicamente a gente nem precisa perder tanto tempo com essas questões, tem que equalizar mesmo. Não tem mais desculpa para cultura, nem religião, nem credo, nem nada. Tem que equalizar. Mulher é igual a homem, branco é igual a preto, tem que equalizar isso e move on e avançar e evoluir junto. É isso.
Perfeito. E, assim, um lado analista, se você pegar assim, você hoje está debaixo, behind the scenes mesmo, debaixo do computador, isso dá mais conforto para você, ou pode dizer que foi uma fuga de tudo que você passou, de você ficar debaixo do, né, atrás do computador e não ser pré-julgada pela sua aparência, pela maneira como você é? Quer dizer, isso, sim, olhando pelo lado psicológico, isso sim pode ter sido uma maneira de você se preservar?
É engraçado como você coloca, até me faz pensar, mas eu acredito que sim. É uma zona de conforto para mim ficar atrás de um computador. Eu adoro, fico sempre em paz, porque ali é literalmente eu, assim como qualquer outra pessoa que está operando qualquer coisa, no elemento. Eu estou funcionando, não tem ninguém julgando se eu estou assim, se eu estou gaguejando, nada. Então, é como eu acho que eu tenho êxito, e talvez tenha a ver realmente com essa questão de pré-julgamento externo. É mais desconfortável estar aqui e falar sobre do que exercer a minha função, onde tanto faz se eu tô assim, se meu cabelo tá assado, se eu sou mulher, se eu tô, né? Então, isso tem a ver, assim.
o lado psicólogo aqui da...
Faço terapia.
Muito bom. E vamos lá. Você hoje mora hoje nos Estados Unidos, né? Você tá aqui, né, de passagem no Brasil.
Sim, sim.
E aí você pretende ficar lá?
Sim, eu moro nos Estados Unidos desde que eu tenho 17 anos, morava muito tempo em Nova York, mas voltei a morar em Miami, moro em Miami agora, e como a empresa, ela é americana, inclusive, ela divulga para os Estados Unidos, e os projetos também estão nos Estados Unidos, minha base é lá. Eu, sendo muito sincera, eu amo o Brasil, uma potência incrível, o Brasil, mas eu não consegui me acostumar de volta a morar aqui. Eu acho extremamente violento, eu detesto a política atual, acho uma vergonha, e difícil você ter prazer em trabalhar num país tão subdesenvolvido, onde a parte jurídica tem muito a ver com quem está sendo julgado. Se for uma pessoa qualquer, é de um jeito. Se for uma outra, tem inúmeros recursos e todo mundo entende isso claramente. Então, é difícil você voltar a gostar de morar num país que você não tem admiração, né?
Não é só praia e carnaval que vão fazer a tua admiração vir de volta.
Não, não é. Vontade, sim, sempre. Eu sou brasileira, mas não. Eu me acostumei a ter o mínimo de segurança, o mínimo de governo. E aqui não é assim.
E o mínimo de segurança jurídica, né?
Exatamente. Aqui é o mínimo de segurança jurídica. Se tiver algum problema, você sabe que aquilo ali vai correr no judiciário de tal forma. Eu já tive algumas experiências aqui, não boas, claramente. Infelizmente, acabo. A gente tem uma operação aqui no Brasil também de negócios, mas, infelizmente, não é da noite para o dia que isso vai mudar. Claro que tem várias pessoas que eu tenho certeza que pensam igual. Infelizmente, também outras que estão já morando na Europa, nos Estados Unidos. Mas se quiser realmente mudar o Brasil, vai ter que começar, não é por baixo não, é lá por cima, é lá em Brasília. É por ali que você vai ter que começar a mudar esse país, porque enquanto tiver essas estatais, essas concessões, esse Lei Rouanet, né, que volta e todo mundo pega dinheiro, tá tudo errado. Tem muito dinheiro aqui, né, tem muito dinheiro no Brasil. Mas isso aqui parece que é realmente, como você mencionou, é carnaval, caipirinha, e tá tudo certo. A parte cultural que vocês exploram bem aqui no Future Hacker, de debate mais aprofundado e de todas as áreas, é algo que eu sinto falta na cultura popular. A minha área fala muito de entretenimento, é uma coisa rasa, mas não dá para você ficar só nessa coisa rasa. Você tem que gerar cultura no povo para que eles possam discernir um político ladrão de um político menos pior e não eleger de volta.
É interessante você falar isso, porque assim, sempre que falo do Brasil, né, sempre aquele ufanismo, né, o país do futuro, etc. Eu acho que eu sou um pouco que nem você, assim, acho que tem que falar do que... botar o dedo mesmo na ferida, assim, né? Assim, é um governo... eu não consigo nem falar, assim. Para mim, que eu sou anarquista por natureza, já falei aqui no Future Hacker, não acredito em nenhum. Mas, assim, é triste de eu não ter uma esperança do ponto de vista político, assim, né? Então, eu concordo com o que você está falando e acho que tem que falar isso mesmo. Assim, infelizmente, a gente vê até no lado da ciência a fuga de tantos talentos para fora porque não vê condição mínima aqui no Brasil, né, de desenvolvimento de tecnologia, de pesquisa, etc. E eu falo, pô, com gente no mundo inteiro. Os caras falam assim, não tem uma... A diferença de como trata o cientista, como trata o empreendedor, quer dizer, né, você tem incentivos. Pô, na França, por exemplo, eu tinha uma empresa de realidade aumentada há 6 anos atrás, e o quanto que o consulado, né, a França querendo que a minha startup fosse para lá, e as condições, e se você contratar um recém-formado, nós vamos pagar 1 ano e meio de salário, se você contratar um PhD vai ser tanto tempo, quer dizer, aí você vai para a Inglaterra, mesma coisa, né, assim, lá eles, toda uma condição, e aqui você consegue entrar através do quem indica, do esquema, do cara que teoricamente decora aquele edital e faz, né, ali o esquema para passar. Então, infelizmente, assim, não é olhar com ceticismo, mas eu concordo e corroboro com a tua indignação de que poderia ser uma coisa muito melhor aqui, mas que eu acho que talvez seja uma mudança assim, de gerações, não vai ser na nossa geração.
Eu acho que já abrindo o debate como existe aqui com vocês hoje e a mídia mais ativa, né, eu acho que, assim, tem que fazer. Mesmo que não seja nessa geração, tem que fazer, tem que falar agora e não tem que ter medo de julgar. Isso que você mencionou sobre meritocracia é algo que vi desde o início, desde 16 anos lá fora. Realmente, você não precisa do que indica lá fora, mas você tem que provar. Você tem que estar preparado, você tem que estar adaptado, você tem que ser forte, né? Mas lá o resultado chega e aqui eu não vejo que chega dessa forma. Aqui realmente é provinciano. São poucos que mandam e tem que estar colado aqui ou ali naquele backstage para ver se aquilo pode avançar ou não, dependendo da pessoa que te colocar lá. Essa diferença é bem grande entre Europa, Estados Unidos e Brasil.
E vamos lá, vamos entrar na parte de data do conteúdo. Qual o tipo de conteúdo que lá que tem mais, que tem mais acesso? É quando fala de política, é quando fala de celebridade? Qual é mais ou menos esse blend aí?
É, nos Estados Unidos está bem polarizado, né? A questão de democratas e republicanos. Assim como aqui no Brasil, mas sim, política seria o carro-chefe. Hoje em dia, até política externa, né? Essas questões você vê hoje em dia, que sou eu para falar isso, mas Putin, Ucrânia, essas loucuras de guerras, né, em 2024, próxima aí para estourar Taiwan. Então, tudo ligado a isso, porque isso reflete na economia, isso reflete na inflação, uma coisa que estava já tecnicamente controlado nos Estados Unidos e não mais por questão de commodities, questão de petróleo. Então, isso tudo, o mercado americano tá com bastante demanda nesse tipo de informação, com certeza. A área de entretenimento, sim, mas é pulverizado. Antes a gente tinha assim, aquelas celebridades de Hollywood, que era apenas aquilo. Hoje são inúmeros clusters de celebridades, que não necessariamente você conhece aquele cantor e tal. Pulverizou um pouco, mas a área de política está centralizada, está concentrada. Então, qualquer coisa que você falar de Trump ou Biden ou Ron DeSantis, in between, é o que mais demanda em termos de data e de escala.
Perfeito. Camila, vou te falar uma coisa que você me falou no backstage e que é o teu interesse por um assunto muito legal sobre estética, né? Então, o quanto que você conhece bastante e o que você está pensando no médio prazo aí, sei lá, um projeto, alguma coisa de estética?
Isso é um hobby mesmo, assim, é um assunto, assim, apesar de falar de vários assuntos de acordo com o business que a gente toca, tem um que eu gosto, que é a tecnologia na área estética. É um assunto que eu acho interessante, como hoje em dia você aplica, isso é pessoal, né, talvez as mulheres possam me entender melhor, mas essa possibilidade de você estopar um pouco a questão de envelhecimento, utilizando tecnologias que estimulam seu próprio colágeno, não é mudar o rosto de ninguém, mas assim, eu acho que isso é algo que eu possa vir a estar trabalhando no futuro e de forma bem objetiva. Eu vejo que lá fora o mercado é muito caro para esse tipo de business, né? Assim, é muito custoso. E no Brasil tem muitos profissionais, tem a mesmíssima tecnologia, talvez um intercâmbio de talentos para os Estados Unidos para atender essa demanda que é enorme, né? Eu moro lá, inclusive seria uma cliente de mim mesma. Seria mais voltado para essa área, sim.
Ah, legal. Então, estão exportando esses talentos, ó. De novo, estamos exportando os nossos talentos para fora, né?
Desculpa, Brasil.
Talvez voltamos para recolonizar no futuro aí, né?
De Marte.
Legal. E me diz assim, como é que você se informa? Que eu acho que você está o dia inteiro, né, com notícia, etc. Quais são as suas fontes aí de conhecimento?
Gosto de canais no YouTube como Future Hacker, onde a gente não vê aquela cultura rasa, onde você aprofunda de várias formas, como você melhor do que ninguém sabe. Assisto uma outra emissora consagrada, gosto da Fox News. No Brasil, gosto da Jovem Pan. E acho que só. Então, essas são algumas fontes de notícias que eu assisto e que eu acho, e o porquê de eu assistir elas. Eu acho elas menos parciais, sabe? Essa televisão aberta do Brasil é muito colada, né, nos interesses políticos. Então, assim, o jornalismo que eu vejo nessas TVs abertas, eu acho muito, muito...
Tendencioso.
Tendencioso, sim. Por esse motivo, eu não me interessa. Até porque eu vejo vários... Não que seja errado, necessariamente. Tem, claro, notícias pertinentes e tal. Mas eu vejo 100% tendencioso quando alguns personagens políticos entram. E aí, eu, assim como muita gente aqui no Brasil, já não consegue mais consumir isso. Não consigo mais, porque eu sei as informações que acontecem e os motivos pelos quais aquelas pessoas estão falando daquela forma, daquela pessoa do Supremo ou daquele político em particular. Não acho que aquilo ali retrata a verdade.
Não, perfeito. Camila, me fala um pouquinho aí, eu queria que você desse um conselho aí modelos jovens, né, meninas que, ou atrizes que estão entrando nessa carreira, exatamente pela experiência que você teve, né, do que você passou, e que você não precisa se, que elas não precisam se sujeitar coisas que você talvez tenha que ser sujeitado ou não, né? Então assim, qual o conselho que você dá para essa menina que dessa esperança que dá para exercer a profissão e manter sua dignidade, etc?
Diga não. Seja forte para falar não, mesmo que você tenha 16, 17, 18 anos, sem medo de que aquilo ali vai acabar com a sua carreira. Essa é, com certeza, um arrependimento de não ter tido força várias vezes por pensar que tal ou tal pessoa podia ter uma represália contra mim se eu falasse que eu não queria ir tomar um café ou se eu não quisesse almoçar depois de uma leitura de um roteiro em Los Angeles. Com certeza não, porque principalmente hoje as informações elas correm muito rápido, o mundo é dinâmico, não é uma ou duas pessoas que vão fazer ou desfazer a sua carreira em nenhuma área, nem de entretenimento, nem de não entretenimento. Então assim, obviamente a força, se preparar para o que você quiser fazer, exercer como função, isso é óbvio, né? É dia e noite, é um trabalho de construção, não é nada da noite para o dia, mas com certeza é ser forte e entender se aquilo ali está errado, para por ali e o mundo é muito grande, não, nada vai ser definido por causa de um não, que você não está afim de fazer mesmo, né? Isso com certeza.
E talvez até a questão de autoconhecimento, né? De saber teus talentos, suas competências, para você possa trabalhar isso mesmo que for no médio prazo, como foi o teu caso, né?
Sim, eu, por mim, eu teria, se eu soubesse que a área que eu trabalho hoje de ciência da computação e empreendedorismo era realmente uma área que eu não só tenho mais prazer, mas de forma eficaz eu consigo realizar melhor, eu teria já migrado há muito tempo. Mas foi bom, né, também ter conhecido a área do entretenimento para saber tudo que eu não gosto. E também o que eu acho legal, que é o que a gente reporta hoje em dia, né? É interessante, né? Entretenimento, cultura, é legal, mas assim, a indústria é puxada.
Imagina. Camila, eu queria agradecer pra caramba que você deixasse as suas considerações finais aqui e foi um, pô, super prazer aí tê-la aqui.
Obrigado, André. Minhas considerações finais, na verdade eu queria dar os parabéns pra vocês aqui do Future Hacker. Eu acompanho vocês há algum tempo, acho muito, muito interessante as entrevistas que vocês fazem, não só em português, espanhol, inglês, vocês, seus sócios, a Maria e Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês e espero que esse formato cada vez mais se propague e que isso seja base realmente de debates aí populares.
Muito bom, vamos democratizar o acesso a esses conteúdos. É isso aí, pessoal. Agradecer aqui novamente, Camila Alves aqui no Future Hacker. Até a próxima.
Future Hacker. Life. Path. Future.